Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da cidade do Vaticano.
Amigos de todo o Brasil e demais países lusófonos, está no ar o programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano Vatican News desta terça-feira, 25 de fevereiro. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa, da Santa Sé e da Igreja no Mundo. Nos estúdios, Raimundo Lima. A assessoria técnica de hoje é de Daniele Giorgi. E passamos ao pensamento bíblico que escolhemos para você. Felizes sereis quando vos insultarem e perseguirem e, por minha causa, disserem todo tipo de calúnia contra vós. Do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, versículo 11. E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. O Papa dormiu bem a noite toda, diz o boletim médico da manhã desta terça-feira. A oração pelo pontífice na Praça São Pedro para que recupere logo a saúde, afirma o cardeal secretário de Estado Pietro Parolin. No Gemelli, a oração pelo Papa Beccali, a pessoa com suas fragilidades no centro. Será santo Dr. Gregório Hernandes Cisneiro, médico dos pobres. Ainda o Papa, em Jesus Cristo somos conservados na esperança que não engana. E o Papa nomeia 3 bispos auxiliares para a Arquidiocese do Rio de Janeiro e também novo bispo para a Diocese de Itabuna, na Bahia, e a Diocese de Itapetininga, em São Paulo. Essas e outras notícias a partir de agora. O programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News, desta terça-feira está apenas começando. E como destacamos em nossas manchetes, o Papa dormiu bem a noite toda no boletim médico da manhã desta terça-feira. Vamos ouvir com o colega Silvano José.
O Papa dormiu bem a noite toda. Essa é a atualização da manhã desta terça-feira, 25 de fevereiro, da sala de imprensa da Santa Sé, sobre o estado de saúde do pontífice, internado no Hospital Gemelli desde o dia 14 de fevereiro. O boletim médico da noite de ontem apresentou uma leve melhora em suas condições. Não houve novas crises respiratórias. O fluxo de oxigênio foi reduzido levemente e os exames apresentaram melhoras. Além disso, a leve insuficiência renal não causa preocupação, informou a nota. Também ontem, Francisco retomou o trabalho e, à noite, telefonou para a paróquia de Gaza. Entretanto, na mesma praça onde, em seu primeiro dia como pontífice, abençoou o povo e pediu uma bênção. Aquele mesmo povo agora se reúne para rezar por seu pastor, o Papa Francisco, por sua saúde, para que se recupere logo e possa voltar para o povo. Jovens, famílias, sacerdotes, freiras, cardeais residentes em Roma, chefes de dicastérios e membros da Cúria Romana se reuniram na Praça de São Pedro na noite de ontem, décimo dia da internação do Papa no Hospital Gemelli, para a oração do terço conduzida pelo secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin, que em sua introdução pediu orações para que Francisco possa recuperar a saúde. Centenas de pessoas, apesar da chuva da tarde e da greve dos transportes em Roma, responderam ao chamado que chegou durante a manhã para uma iniciativa que reforçou a maratona de orações que já havia começado no sábado, dia 22, em várias dioceses do mundo. A última, por ordem de tempo, foi na Arquidiocese de Buenos Aires, terra natal de Jorge Mário Bergoglio, onde foi celebrada uma missa nas Vilas Misérias. A notícia sobre a saúde do Papa, com momentos de maior sofrimento no sábado, dia 22, e uma leve melhora anunciada no boletim do Vaticano na noite desta segunda-feira, desencadearam há dias um movimento de afeto e proximidade com o pontífice de 88 anos, que tomou a forma de terços e missas. Naquela oração que sempre, ao final de cada discurso ou catequese, ele pedia para si mesmo, porque é como uma armadura para cada pastor. Um clima temperado e uma atmosfera íntima permearam a noite de ontem, que reuniu cerca de 30 cardeais, entre outros Tagle, Ouellet, Prevoste, Artime, Banhasco, Ferotti, Semerário, Burke, Miller, Bethel. Outros, como o cardeal Chesney, estavam sentados entre as pessoas. Da multidão presente na praça, era possível ver os terços nas mãos dos fiéis que rezavam os mistérios gozosos em meio ao canto da escola Cantorum, as ladainhas e a leitura do Evangelho de Lucas sobre a Anunciação. Alguns permaneceram de pé o tempo todo, outros sentados. Alguns rezaram em silêncio, outros em sussurro. Alguns trouxeram a bandeira do seu país, uma foto do Papa, uma vela ou até mesmo uma lanterna. Todos seguiram o terço olhando para o palco onde o Papa preside as missas e as audiências de quarta-feira. Nesta segunda-feira, o ícone de Maria Saúde dos Enfermos estava lá. A ela, o cardeal Parolin confiou o Papa Francisco. Nos Atos dos Apóstolos é relatado que a igreja rezou intensamente enquanto Pedro era mantido na prisão. Por 2000 anos, o povo cristão reza pelo Papa, que está em perigo, ou está doente, disse o secretário de Estado. Mesmo nesses dias em que o Santo Padre Francisco foi internado no Hospital de Melle, uma intensa oração está sendo elevada por ele ao Senhor, através de fiéis e comunidades cristãs em todo o mundo. A partir dessa noite, anunciou Parolin, também queremos nos unir publicamente aqui na sua casa com a oração do Santo Rosário. Nós o confiamos à poderosa intercessão de Maria Santíssima, a quem invocamos sob o título de Salus Infirmorum, que ela, que é nossa mãe zelosa, o ampare nesse momento de doença e de provação e o ajude a recuperar a saúde em breve. O sinal da cruz e os aplausos encerraram a noite. De fundo, um eco do coro habitual de Viva o Papa. Tudo isso durou cerca de 45 minutos. Enquanto a multidão saía, havia aqueles que se aproximaram do obelisco e permaneceram na praça. Freiras espanholas, um grupo de fiéis chineses, um grupo ainda maior de padres filipinos e até mesmo um padre colombiano, há anos em missão na Mongólia. É um momento ruim para o Papa, mas estamos com ele. No Gemelli, oração pelo Papa. Becali, a pessoa com suas fragilidades no centro. Aquele rezem por mim, frase inevitável em cada encontro e discurso do Papa Francisco, torna-se corporante, concretude, necessidade, desejo coletivo. Aconteceu também nesta segunda-feira, na Capela São João Paulo II, no saguão do Hospital Gemelli, onde o Papa está internado desde 14 de fevereiro por pneumonia bilateral. Ao meio-dia, adoração presidida pelo capelão, e uma hora depois, celebração da missa com Dom Cláudio Giuliordi, assistente eclesiástico geral da Universidade Católica do Sagrado Coração e da Ação Católica Italiana. Pretende-se assim acolher o convite da Conferência Episcopal Italiana para intensificar a oração. Durante toda a permanência no hospital, esses momentos serão repetidos aqui, com a intenção especial para o Papa, destaca-se. Na tarde de ontem, às 16h30, o encontro foi na praça em frente à entrada principal para a oração do terço. A invocação para que o Papa volte a trabalhar a serviço do Evangelho, para que o Senhor lhe dê saúde e força para anunciar ao mundo a alegria e a ternura da Boa Nova. Ressoou com um calor sincero na intimidade da capela, onde familiares e equipe médica e paramédica se encontraram para um momento de reflexão, para examinar a atividade de trabalho ou para confirmar a súplica pela cura. Hoje, nossos pensamentos se voltaram particularmente para Francisco. E assim será nos próximos dias. Nesta terça-feira, a celebração eucarística contará com a presença do padre Máximo Fusarelli, ministro-geral dos franciscanos menores, que também está concluindo sua internação no mesmo hospital. Enquanto, na quarta-feira, amanhã, o celebrante será o vigário-geral da Diocese de Roma, cardeal Baldo Reina. A fé sempre nos ajuda a declinar a sabedoria da ciência. Assim, a obra de Deus se realiza, disse Dom Giuliordi em sua homilia, destacando o recurso indispensável à oração para todos aqueles que enfrentam a prova da doença. Que o Senhor dê força ao Santo Padre e aos médicos toda a competência necessária, disse ele, a fé se torna a matriz para enfrentar toda a cura autêntica. Depois o desejo de que o Papa possa retornar em breve e plenamente ao seu ministério. Os médicos com seus jalecos brancos e os enfermeiros com suas vestes se alinham ao longo do perímetro da capela. Um senhor numa cadeira de rodas, jovens universitários, simples fiéis. O Conselho de Administração da Fundação Hospital Universitário Gemelli, reunindo-se nesta manhã de segunda-feira para uma sessão ordinária com o presidente Dr. Daniele Franco e a reitora da universidade, professora Beccali, também participou da iniciativa. Ela explicou à mídia vaticana o significado de estar ali, o de ser uma família universitária, que com o hospital quer abraçar o Santo Padre com a oração.
São histórias de excelência humana antes de serem puramente cristãs, muitas vezes de puro heroísmo, aquelas que emergem dos documentos das novas canonizações e beatificações. Também nos decretos assinados na segunda-feira por Francisco, que recebeu no Policlínico Gemelli, onde está internado há dias, o cardeal secretário de Estado Pietro Parolin e o substituto arcebispo Edgar Penha Parra, brilham as figuras de dois futuros santos, um italiano e um venezuelano, muito queridos em seus respectivos países. Bartolo Longo é sinônimo internacional de Nossa Senhora de Pompeia. Tendo vivido entre meados do século XIX e as primeiras décadas do século XX, em Latiano, na Púlia, aquele que viria a se tornar um apóstolo do Rosário viveu uma fase inicial de sua vida com um problema interior muito agudo. Durante seus estudos de direito em Nápoles, por algum tempo aproximou-se do Espiritismo, para depois redescobrir sua fé graças à ajuda de alguns sacerdotes. Desperta nele o desejo de promover obras de caridade e, tendo se tornado administrador dos bens da condessa Mariana Fernararo, uma viúva com 5 filhos pequenos, trabalhou para garantir que as pessoas pobres que viviam nas terras da nobreza, no Vale de Pompeia, tivessem uma existência mais digna. Em 1875, leva a Pompeia uma imagem de Nossa Senhora e, em 1876, inicia a construção do santuário destinado a se tornar um local de culto mundial, consagrado a Nossa Senhora do Rosário em 7 de maio de 1891. Bartolo Longo, com a condessa, juntos doam a propriedade do santuário a Leão XIII, que deixa sua administração ao casal. Para o futuro beato, é o início de uma nova vida de total devoção à Virgem, que ele exerce também com um intenso trabalho de escrita e distribuição de livros, folhetos e revistas. Ele faleceu em 1926 e João Paulo II o elevou aos altares em 1980. Precisamente, essa enorme difusão da devoção mariana surgida no Santuário de Pompeia, que levou o arcebispo prelado e delegado pontifício do santuário, Tommaso Caputo, juntamente com o bispo de Acerra, Antonio Di Donna, presidente dos prelados da campanha, a pedir ao Papa a canonização do Beato Bartolo Longo em 2024. Pedido semelhante foi feito a Francisco pelo cardeal arcebispo de Caracas, Baltazar Henrique Cardoso, apoiado por bispos de vários países latino-americanos, mas também dos Estados Unidos e da Espanha, para José Gregório Hernández Cisneros, um médico venezuelano que viveu entre 1864 e 1919, cuja fama como médico dos pobres se consolidou internacionalmente por muitos anos. Ao aceitar esses pedidos, o Papa, informa o Dicastério das Causas dos Santos, decidiu convocar um consistório que tratará das próximas canonizações. Para quem o conheceu, ele já era um santo em vida. José Gregório Hernández Cisneros, natural de Isnotu, no estado de Trujillo, na Venezuela, depois de estudos regulares, decide matricular-se em Medina, na Universidade de Caracas. Ele também estudou em Paris e Berlim e se especializou em microbiologia e bacteriologia, histologia normal e patologia de fisiologia experimental. Tem um forte desejo de se tornar sacerdote, mas se por um lado se prepara para curar os outros, por outro, ele próprio tem um ponto fraco em sua saúde. No entanto, ingressou na Ordem Franciscana Secular e, com a dedicação de uma pessoa consagrada, aproximou-se da profissão médica, preferindo aqueles que não tinham condições. Logo, o chamam de o médico dos pobres, de quem ele não só recebe nenhuma compensação, como muitas vezes paga pelos remédios. E foi justamente ao sair de uma farmácia em Caracas, em junho de 1919, onde havia comprado alguns remédios para um paciente idoso, que foi atropelado, vindo a falecer no hospital. Ele foi proclamado beato em 2021 e seus restos mortais são venerados na Igreja de Nossa Senhora da Candelária, em Caracas. O Papa nomeia 3 bispos auxiliares para a Arquidiocese do Rio de Janeiro. Temos novo bispo também para a Diocese de Itabuna, na Bahia, e Itapetininga, em São Paulo. Os detalhes com a colega Mariângela Jaguraba.
Foi divulgada nesta terça-feira a mensagem do Papa Francisco para a Quaresma de 2025, intitulada Caminhemos Juntos na Esperança. Com o sinal penitencial da cinza sobre as nossas cabeças, iniciamos na fé e na esperança a peregrinação anual da Santa Quaresma, escreve Francisco, reiterando o convite da Igreja Mãe e Mestra a preparar os nossos corações e abrir-nos à graça de Deus para podermos celebrar com grande alegria o triunfo pascal de Cristo, o Senhor, sobre o pecado e a morte. Nesta quaresma, enriquecida pela graça do ano jubilar, o Papa oferece algumas reflexões sobre o que significa caminhar juntos na esperança e evidencia os apelos à conversão que a misericórdia de Deus dirige a todos nós, enquanto indivíduos e comunidades. Em primeiro lugar, caminhar. O lema do jubileu, Peregrinos da Esperança, traz à mente a longa travessia do povo de Israel em direção à Terra Prometida, narrada no livro do Êxodo. A difícil passagem da escravidão para a liberdade, desejada e guiada pelo Senhor, que ama o seu povo e sempre lhe é fiel. Não podemos recordar o Êxodo bíblico sem pensar em tantos irmãos e irmãs que hoje fogem de situações de miséria e violência e vão à procura de uma vida melhor para si e para seus entes queridos. De acordo com Francisco, aqui surge um primeiro apelo à conversão, porque todos nós somos peregrinos na vida, mas cada um pode perguntar-se: como me deixo interpelar por esta condição? Estou realmente a caminho ou estou paralisado, estático, com medo e sem esperança, acomodado na minha zona de conforto? Busco caminhos de libertação das situações de pecado e falta de dignidade? Seria um bom exercício quaresmal confrontar-nos com a realidade concreta de algum migrante ou peregrino e deixar que ela nos interpele a fim de descobrir o que Deus pede de nós para sermos melhores viajantes rumo à casa do Pai. Este é um bom exame para o viandante. Em segundo lugar, façamos esta viagem juntos. Caminhar juntos, ser sinodal, é esta a vocação da Igreja. Os cristãos são chamados a percorrer o caminho em conjunto, jamais como viajantes solitários. O Espírito Santo impele-nos a sair de nós mesmos para ir ao encontro de Deus e dos nossos irmãos e nunca fechar-nos em nós mesmos, ressalta o pontífice. Caminhar juntos significa ser tecelões de unidade, partir partindo da nossa dignidade comum de filhos de Deus. Significa caminhar lado a lado, sem pisar ou subjugar o outro, sem alimentar invejas ou hipocrisias, sem deixar que ninguém fique para trás ou se sinta excluído. Sigamos na mesma direção, rumo a uma única meta, ouvindo-nos uns aos outros com amor e paciência, escreve o Papa no texto. De acordo com Francisco, nesta quaresma, Deus nos pede que verifiquemos se nas nossas vidas e famílias, nos locais onde trabalhamos, nas comunidades paroquiais ou religiosas, somos capazes de caminhar com os outros, de ouvir, de vencer a tentação de nos entrincheirarmos na nossa autorreferencialidade e de olharmos apenas para as nossas próprias necessidades. O Papa nos convida a perguntar diante do Senhor se somos capazes de trabalhar juntos a serviço do Reino de Deus, como bispos, sacerdotes, pessoas consagradas e leigos, se, com gestos concretos, temos uma atitude acolhedora em relação àqueles que se aproximam de nós e a quando se encontram distantes, se fazemos com que as pessoas se sintam parte da comunidade ou se as mantemos à margem. Este é o segundo apelo. A conversão à sinodalidade, escreve o Papa. Em terceiro lugar, Francisco nos convida a fazer este caminho juntos na esperança de uma promessa. A esperança que não engana, a mensagem central do jubileu, seja para nós o horizonte do caminho quaresmal rumo à vitória pascal. Jesus, nosso amor e nossa esperança, ressuscitou. E vivo reina glorioso. A morte foi transformada em vitória, e aqui reside a fé e a grande esperança dos cristãos, na ressurreição de Cristo. Eis o terceiro apelo à conversão, o da esperança, da confiança em Deus e na sua grande promessa, a vida eterna, escreve o Papa. Francisco conclui a mensagem afirmando que, graças ao amor de Deus em Jesus Cristo, somos conservados na esperança que não engana. A esperança é a âncora da alma, inabalável e segura. Nela, a Igreja reza para que todos os homens sejam salvos e anseia estar na glória do céu, unida a Cristo, seu Esposo. Que a Virgem Maria, Mãe da Esperança, interceda por nós e nos acompanhe no caminho quaresmal. O Santo Padre nomeou bispos auxiliares para a Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro nesta terça-feira o Monsenhor Joselito Ramalho Nogueira, do clero da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, atualmente vigário-geral e pároco de Santo Antônio de Pádua em Rio Novo do Sul, Espírito Santo. Nomeou o Monsenhor Hyacen Vieira Franco, do clero da Diocese de Guaxupé, Minas Gerais, atualmente reitor do Seminário Diocesano Santo Antônio, e o Monsenhor José Maria Pereira, do clero da Diocese de Petrópolis, até então vigário-geral e pároco de São José em Petrópolis, Rio de Janeiro. Foi com alegria e satisfação que recebemos a notícia da nomeação dos irmãos padres Hyacen Vieira Franco, Joselito Ramalho Nogueira e José Maria Pereira como bispos auxiliares da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. Com alegria acolhemos os irmãos no Episcopado Brasileiro, escreve a presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, em sua saudação aos nomeados. O Santo Padre nomeou bispo da Diocese de Itabuna, na Bahia, nesta terça-feira, Dom Jailton de Oliveira Lino, transferindo-o da sede Teixeira de Freitas Caravelas. Dom Jailton de Oliveira Lino nasceu em 28 de janeiro de 1965, em Feira de Santana, na Arquidiocese Metropolitana de mesmo nome, no estado da Bahia. Completou seus estudos em Filosofia e Teologia na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Em sua saudação, a presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, diz ter recebido com alegria e espírito de fraternidade a notícia da nomeação do novo bispo da Diocese de Itabuna. Sua transferência da Diocese de Teixeira de Freitas Caravelas é um reflexo da confiança do Papa Francisco em sua capacidade pastoral e evangelizadora, escreve a presidência da CNBB. Ainda nesta terça-feira, o Papa aceitou a renúncia ao governo pastoral da Diocese de Itapetininga, São Paulo, apresentada por Dom Gorgônio Alves da Encarnação Neto por motivo de idade, nomeando como seu sucessor o atual bispo de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, Dom Luiz Antônio Lopes Risse. Dom Luiz Antônio Lopes Risse nasceu em 16 de maio de 1966 em Bauru, na Diocese de mesmo nome, no Estado de São Paulo. Estudou filosofia no Seminário Provincial Sagrado Coração de Jesus, em Marília, e teologia no Instituto Teológico Rainha dos Apóstolos, em Marília. Obteve o doutorado em teologia moral pela Academia Alfonsiana de Roma. Na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, foi membro da Comissão Episcopal para a Doutrina da Fé. A presidência da CNBB enviou uma mensagem de agradecimento ao agora bispo emérito Dom Gorgônio Alves da Encarnação Neto, na qual pede a Nossa Senhora Aparecida que o acompanhe nesta nova etapa de seu ministério. Em sua saudação ao novo bispo, Dom Luiz Antônio Lopes Risse, a CNBB diz que recebeu com alegria essa nomeação e agradece sua disponibilidade em servir à Igreja nas diversas funções. Deseja que seu governo pastoral na nova Diocese seja frutuoso, assim como tem sido em Nova Friburgo.
E assim, amigo ouvinte, chegamos ao final do nosso programa desta terça-feira. Como sempre, agradecendo pelo carinho da sintonia, prometemos estar de volta amanhã neste mesmo horário, se Deus quiser. Você, como sempre, o nosso forte abraço e até lá!